Bom dia. Enquanto o PJ se organiza aqui, não corra o risco, enquanto nós estamos aqui celebrando o batismo, celebrando essas alianças, e mesmo lá trazendo o testemunho aí que trouxe, não corra o risco de achar que isso não faz parte da nossa reunião. Não. A sabedoria chama atenção para um tipo de pessoa que é o ingênuo. Não seja ingênuo de não perceber que as coisas que Deus tem para nos ensinar estão sendo ensinadas. Não perca a chance de levar para sua casa a imagem desse batismo, a imagem dessa aliança sendo renovada, a imagem desse testemunho de mulheres que vão encontrando propósito numa fase da vida em que poderiam estar perdidas no seu propósito. Não deixa de aprender com tudo isso.
Porque às vezes a gente acha que o ensinamento começa agora. Não. Jesus sempre levava, para que o ensinamento fosse pedagógico, ele levava isso para dentro de uma cena. Então, todo ensinamento de Jesus foi dentro de um cenário. Tanto que ele só colocou o homem no mundo depois que o cenário estava pronto. E a primeira coisa que Jesus ensinou para o homem, a primeira palavra que o homem ouviu de Deus, foi no contexto do cenário. Então, se o homem não tivesse a cena, não... tanto é que o cara ficou cego para o cenário, perdeu a mensagem. Que qual foi a primeira palavra que o homem ouviu de Deus? Seja fértil. Num cenário onde já estava tudo pronto. E num cenário onde tudo falava de quê? De fertilidade, onde o homem não deveria ter preocupação nenhuma. Com a comida, com o clima. E Deus falou assim: olha, está vendo aí? As árvores e os animais darão fruto segundo a sua semente. Por isso que tudo aquilo que você semear é o que você vai colher. Então seja fértil da semente que eu te dei. E aí nós tiramos os olhos do cenário, ficamos confusos, achando que o propósito da nossa vida é outro. Achando que Deus me abençoou para ficar rico, para montar uma empresa, para ganhar dinheiro. Não! Deus te abençoou para uma coisa: ser fértil. Só para isso. E qual é a primeira coisa que o homem está comprometendo, colocando outros propósitos na vida? Qual é a última coisa que os homens estão querendo hoje? Ser pai? Qual é a última coisa que as famílias estão querendo hoje? Tem muitos filhos? Não se adotam? Hospital de criança terminal é frequentado majoritariamente por quem? Por mães. Porque os pais desapareceram na palhada. Metade, praticamente a metade da juventude brasileira, filho de mãe solteira. O que aconteceu? Perdemos o propósito. E estamos ocupando nossas orações em pedir para Deus o que Ele já deu. Deixa eu falar uma coisa para você: não gaste seu tempo pedindo para Deus abençoar, porque Ele já te abençoou. Então, na verdade, não está faltando bênção. O problema é que as bênçãos que Deus te deu não estão sendo suficientes, porque elas estão sendo usadas fora do propósito. E o propósito era que você se ocupasse de gente. Por isso eu queria ler brevemente aqui. Recomendo você, essa semana, você ir lá, entra no YouTube, Sal da Terra... Desculpa, Sal na Rede. Você entra lá no YouTube, Sal na Rede, você vai ter acesso às nossas reuniões aqui. E aí você ouve com calma o que foi compartilhado, já, o que já está sendo compartilhado a partir da primeira reunião, e que nós vamos continuar compartilhando aqui. Então esses conteúdos, eles se somam, eles não se substituem. E aí aqui em Lucas capítulo 2, Jesus Presta atenção. Jesus foi ao templo 3 vezes. Para a gente entender, para você significar o que acontece, o que é o propósito da nossa reunião aqui. Jesus foi ao templo 3 vezes. Primeira vez que Jesus foi ao templo, ele foi levado como um bebê de 8 dias. Era uma apresentação. Geralmente, nessa apresentação de 8 dias, era para um menino ser circuncidado. Então, no rito da apresentação, presume-se que Jesus está sendo circuncidado até para ele poder cumprir a promessa como verdadeiro filho, porque Jesus não poderia ser rei de Israel como filho de Salomão se José não assumisse efetivamente a condição da paternidade. E a condição da paternidade estava em circuncidar uma criança a partir dos 8 dias. Então, cumprindo o rito, Jesus é levado pelo pai dele ao templo para ser apresentado ao pai. Então Jesus está sendo apresentado aquilo que é a promessa. Então não traga seus filhos ao templo como quem está apresentando uma necessidade, mas como quem está respondendo a uma promessa. Então não traga seu filho aqui desde pequeno movido pela sua ansiedade a respeito do que vai acontecer com ele, mas apresente o seu filho desde o 8º dia de nascimento a promessa. Lembra para você mesmo que ele é fruto de uma palavra empenhada, de um compromisso assumido com Deus, de Deus com a sua casa. Apresente toda a sua casa à fidelidade de Deus. Então não traga seu filho aqui como fruto da sua ansiedade a respeito do futuro dele, mas traga seu filho aqui para deixar patente para toda a família a eternidade dele. Porque pode ser que seu filho já nasceu com um diagnóstico, e um diagnóstico complicado, porque Jesus é filho de Deus, gerado pelo poder do Espírito Santo, e ele nasceu com um diagnóstico, ele ia morrer com 33 anos de idade, deixando uma mãe dedicada, órfã de filho, de maneira surpreendente. Se essa mulher não tivesse certeza, de propósito, ela ia estar achando que alguma coisa deu errado e que o filho dela morreu prematuro. E a Maria ia gastar toda a fé dela tentando fazer o quê? Salvar o filho. E ao salvar o filho, ela estaria fazendo o papel de quê? De Satanás e não do Espírito Santo. Tá bom ou não? Tá bom ou não? Então nós não estamos aqui para trazer os nossos filhos para que eles sejam salvos por Deus, mas para apresentar nossos filhos ao propósito eterno deles, para que desde os primeiros dias de vida eles conheçam a fidelidade do Senhor. Depois, quando Jesus está com 12, presta atenção, quando Jesus está no momento de deixar de ser criança para virar adulto, ele vai de novo ao templo, e agora levado pelos pais. Só que quando ele foi criança, os pais ainda tiveram cuidado de levar ele de volta para casa. Mas pode ser que depois que os meninos vão ficando mais velhos, você mesmo vai começando a esquecer da promessa. E aí, levar os filhos no templo passa a ser um hábito. E aí você começa a levar os meninos na igreja, que é um hábito. Mas só que, como hábito, você corre o risco de levar ele na igreja e depois esquecer ele lá para ser cuidado pelos outros. Isso não acontece aqui não, é muito raro. É muito raro topar um jovem que está virando adulto com 12, 14 anos de idade, que os pais estão fazendo das tripas coração para trazer para o culto, mas depois esquece eles aqui achando que uma tia, um tio, um evangelista, uma família mais crente, uma avó devota, vai cuidar deles para nós. É raro, mas pode acontecer. Amém, irmãos? Porque mesmo ele sendo filho de uma promessa, pode ser que o templo comece a ser o quê? Dessignificado. E aí, às vezes, são os próprios filhos que vão gerar um confronto na nossa vida. E aí vai rolar uma relação difícil. Porque o pai e a mãe vão entregar ansiedade e o filho vai entregar uma transgressão. Não, mãe, eu não estou aqui para fazer a sua vontade. E nem estou aqui para te deixar tranquila. E se só quer ficar tranquila, não me traga para o templo. Porque pode ser que a senhora me trazendo para o templo aqui, aos 12 anos, eu me torne adulto e tome uma decisão que vai contrariar todas as suas expectativas. E aí você vai ver o que é preocupação. Amém, irmãos? Porque eu não estou aqui para trazer sossego para vocês. Eu estou aqui para cumprir e fazer os negócios do meu pai. E os negócios do meu pai não é cuidar da sua empresa. Os negócios do meu pai é gente. Então, se a sua empresa não está cuidando de gente, eu não tenho compromisso com a sua empresa. E se o seu patrimônio não for para cuidar de gente, então também não tem compromisso com o seu patrimônio, não, é? Aliás, não me entregue seu patrimônio, senão eu vou torrar ele tudo para cuidar de quê? De gente. Meu pai teve que fazer isso comigo um dia. Ele falou assim: Lano, eu não vou passar nada para o nome do Paulo Júnior. Porque ele tem mania de queimar os trem para cuidar de gente. Eu falei: não passa mesmo, não. Porque vai ser passar. Eu não vou perguntar para o senhor o que o senhor quer fazer desse negócio. Eu vou perguntar para o pai para que esse negócio foi começado. Porque se não for para cuidar de gente, não é o negócio do meu pai. Pode ser o seu, mas não é o negócio do meu pai. Glória a Deus, amado. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Brincadeira, rapaz. Aí Jesus volta ao templo. E aí ele volta adulto. Jesus foi ao templo para encontrar a promessa. Voltou ao templo para encontrar o propósito. Depois voltou ao templo a terceira vez para cumprir uma vocação. E a vocação agora era destruir tudo aquilo que estava atrapalhando o povo a cumprir o propósito. Ainda que sendo feito em nome de Deus. Amém, irmãos? Dorme com esse barulho. Então, esse lugar não é para que os nossos filhos tenham uma relação com Deus. Esse lugar é para que os nossos filhos tenham uma relação com o Pai. Esse lugar aqui não é para que os filhos encontrem o nosso Deus. Esse lugar aqui é para que os filhos encontrem o nosso Pai. E juntos, em família, a gente tem as condições de cumprir o propósito. E vou te falar uma coisa. Se a sua empresa está atrapalhando a sua família a cumprir o propósito, não pense que é o capeta que vai destruir ela, não. Deus vai só soltar a coleira dele. Porque o capeta é um cachorro amarrado. Não faz nada sem autorização de Deus. Então, cuidado, você está achando que você está culpando o capeta, e você pode estar culpando o seu pai. Porque soltou até o capeta para destruir uma coisa que estava impedindo você de cumprir o seu propósito. Simples assim. Porque Abraão não foi abençoado para ser próspero. Abraão foi abençoado para ser pai. Para que todas as famílias da terra não é para que todas as empresas, não é para que todos os negócios. Não. Abraão foi abençoado para que todas as famílias da terra pudessem ser abençoadas através da família dele. Então, qual é o negócio de Deus? Família. Por isso que Jesus diz, meu pai continua trabalhando até hoje. Porque, simples assim, eu vou concluir aqui. É o seguinte, tudo que você está vendo, tudo que você está vendo foi criado por uma ordem. Deus não trabalhou. Deus não trabalhou para a planta, Deus não trabalhou para o rio, Deus não trabalhou para a chuva, Deus não trabalhou para o sol. Não. Isso não fala do trabalho de Deus. Isso fala do poder de Deus. As árvores, a natureza, tudo que você está vendo, louva o poder de Deus. Mas quando Deus foi usar um verbo para falar de trabalho, ele falou de gente. Façamos o homem de modo que o homem seja a semelhança de quem nós somos. E aí o segundo verbo que ele usou de trabalho é criar. Então, fazer e criar envolve o quê? Trabalho. Haja não envolve trabalho. Deus ordenou e as coisas apareceram. Mas trabalho de Deus só está... Deus só trabalha quando isso está relacionado ao quê? A fazer, criar e formar uma pessoa. Por isso que quando Jesus era bebê, ele foi apresentado para quem fez. Quando ele é jovem, ele foi apresentado qual o propósito com que ele foi criado. E quando ele volta ao templo, é para cumprir a vocação pela qual ele foi feito para cumprir aquele propósito. Então, os três verbos que envolvem trabalho. Façamos, criamos e formamos. Então, Jesus... Criança foi apresentado para aquele que o criou. É disso que ele é feito. Jovem, ele foi lá dizer qual era o seu propósito. Ele foi criado, segundo a natureza de Deus, para ser uma expressão de quem Deus é. Pronto, o Deus que disse que faria, já criou. Então, se o seu filho não está sendo uma expressão de quem Deus é, mas está sendo a expressão da sua ansiedade, Deus vai destruir tudo que estiver atrapalhando ele a cumprir o seu propósito. Porque seu filho não foi entregue para você para ser a expressão da sua ansiedade, mas para ser uma expressão das virtudes do seu pai. Não fique na frente de Deus quando Deus estiver trabalhando. Ou você fica do lado, ajudando, ou você fica atrás, aprendendo. Mas não fica na frente. Entendeu ou não? Porque Deus está formando. Formando quem? Família dele, os filhos. E aí, amados? Um dia, o povo achou que a vida era comer, dormir, vestir e morar bem. Sabe quem oferecia isso para o povo? O Egito. E aí o povo achando que a vida era ter o que não tinha, comprar o que não tinha, comer o que não tinha, se tornou escravo do quê? Do Egito. E aí o sistema egípcio começou a explorar os filhos de Deus. E os filhos de Deus começaram a trabalhar fora do propósito. Porque agora os filhos de Deus não trabalhavam mais para revelar o propósito. Os filhos de Deus agora trabalhavam para comer, dormir, vestir e morar. E esse nunca foi o propósito. Isso é propósito de escravo, não é propósito de filho. Aí Deus veio e falou assim para Moisés: Moisés, você vai lá falar com o faraó? É o seguinte, eu vou te dar poder, Moisés. Você vai receber poder. Presta atenção nisso aqui. Você vai receber poder para operar tudo quanto é milagre, tudo que o homem não é capaz de fazer, e tudo que o faraó acha que ele é poderoso, eu vou apresentar para ele um poder maior do que ele tem. Mas é o seguinte, Moisés, fica preparado não, porque você vai operar todos os milagres possíveis de serem operados, para deixar o faraó assim, humilhado, indesculpado. Mas é o seguinte, eu vou garantir que ele não se converta. Então os milagres não vão converter o faraó. Porque quem vai te dar poder para operar o milagre sou eu. E quem vai garantir que o faraó não se converta também sou eu. Então não fica pensando que o faraó não converteu por causa do capeta. Não. Eu é que não deixei ele converter. Porque é o seguinte, depois que ele viver todo o poder, você fala assim para ele, ó, você sabe o que está acontecendo isso aqui? Porque você aprisionou e matou um filho meu. E agora eu vou matar seu filho. Então isso não era conversa entre dois deuses. Isso era conversa entre dois pais. Por isso, não fique na frente de Deus. Quando ele está trabalhando como um pai. Fique na frente de Deus quando ele estiver dando ordens como um Deus. Mas não fique na frente de Deus quando ele estiver trabalhando como um pai. Amém, irmão? Glória a Deus. Porque ele é zeloso dos seus filhos. É isso. É isso que Deus quer que a gente entenda. Vida em quê? Família. Para cumprir um. E se tiver alguma coisa atrapalhando, meu irmão, não arranje um culpado. É Deus vindo para salvar quem? Seus filhos. Ai de quem se colocar na frente dele. Amém? Benção, né, meu irmão? É desafiador. Tem gente que fala assim para mim, é tão difícil viver desse jeito. Eu falo, difícil? Difícil é viver do outro jeito, porque é perda de tempo. Você vai viver do outro jeito, vai perder tempo, porque no fim não vai virar nada. Aleluia.
Às vezes eu tenho a impressão de que nós somos dois engenheiros trabalhando no mesmo escritório. Um está cuidando da fundação, o outro da estrutura, sabe?
Exatamente.
Não, na hora que a gente se propõe a... Exatamente. Por que eu estou falando isso? À medida que Paulo Júnior foi falando e desenhando esse caminho subjetivo de quem está trabalhando com as fundações que são invisíveis...
O conceito.
O conceito, né? Me veio à mente uma imagem que ilustra o que ele está colocando. É uma imagem muito conhecida de todos vocês, mas o texto que está no final dessa imagem nem tanto assim. Não é tão conhecido assim. Vocês devem se lembrar, imagino que todo mundo se lembre, daquele momento em que Jesus entende que deveria passar por Samaria. É interessante isso. Não sei quantos de vocês têm isso muito claro. A geografia da Palestina nos dias de Jesus é uma geografia que, por si só, ela nos ensina. Ao norte estava a Galiléia, que é onde Jesus passou a maior parte do seu tempo, é onde ele foi criado, Nazaré na Galiléia, né? Apesar de ter nascido na Judéia, está ao sul. E no meio tem Samaria. E em Samaria havia lá um povo diferente. Os samaritanos eram muito, muito diferentes. Era uma turma que olhava para as mesmas escrituras que os judeus, mas só criam nos cinco primeiros livros. Muito parecido com os saduceus, do mesmo jeito, criam só nos cinco primeiros livros da Bíblia. E começaram a desenhar uma forma de pensar um tanto quanto bagunçada e olhavam para os judeus com muita dificuldade, mas eles estavam no meio, ao sul judeus, ao norte judeus e eles no meio. E Jesus entende que deveria passar por esse lugar, vocês se lembram disso, e ele vai se encontrar com uma mulher, como eu imagino que todos vocês se lembram. Ao passar por esse lugar, ele vê uma mulher ao meio-dia, num horário que ninguém ia tirar água. Em especial, uma mulher sozinha. Um poço na Palestina, até hoje, inclusive, ele tem uma tampa de mais ou menos meio metro, uma pedra de mais ou menos 50 centímetros de espessura, com um pequeno buraco no meio, onde as pessoas descem um balde lá para tirar água. Jesus chega, cansado, com sede, e senta nessa pedra. E aí a mulher se aproxima. Aonde estão os discípulos, os 12, nesse momento? Eles foram na cidade comprar comida. E aí Jesus tem uma conversa com essa mulher. E é uma conversa de quem está tratando dos negócios do seu pai. Porque todo mundo olhou para Jesus conversando com essa mulher e achou estranho. A própria mulher achou estranho. A própria mulher achou aquilo meio esquisito. Não é só o fato de Jesus ser judeu, mas o fato dele ser homem. Como quem diz assim, você é um homem judeu conversando comigo, uma mulher samaritana? Será que você também não tem segundas intenções, como praticamente todos os homens que passaram pela minha vida? Quando os discípulos... será que você vai ser o sétimo? Quando os discípulos se aproximam, eles ficam à distância, acham esquisito, não têm coragem de perguntar para Jesus o que é aquela conversa. E a mulher sai. A mulher sai e vai para a cidade. Por quê? Isso é muito interessante. Jesus não olhou para aquela mulher como se não fosse exatamente o propósito da vida dele. Ele não olhou para aquela mulher como uma simples mulher. Ele não olhou como quem tinha algo para oferecer. Ele olhou como quem tem para frutificar.
Ele não olhou como um problema a ser resolvido.
Nem de longe.
Mas uma pessoa a ser orientada.
E aí os discípulos precisavam entender, né? E aí eu queria te chamar a atenção para isso. Abre lá, por favor. Seria legal você acompanhar isso comigo. João, capítulo 4. Presta atenção, porque, como sempre... Jesus não perde a oportunidade de ensinar. E aí ele vai falar a respeito do trabalho. Então, como Paulo Júnior chamou a nossa atenção aqui a respeito de trabalho, né? Jesus vai falar para eles, olha, deixa eu explicar um pouco para vocês a respeito de trabalho e a respeito do meu trabalho e do trabalho do meu pai. Então, lá no capítulo 4, versículo 31... Enquanto isso, a mulher saiu dali, né, foi conversar com os habitantes da cidade lá que ela conhecia bem. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Rabi, come alguma coisa. Eles foram na cidade comprar comida. Voltaram com comida. Ele, porém, lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então, os discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Aí ele diz. Ele diz que tem algo que o alimenta. Ele diz que tem algo que dá aquilo que ele precisa para continuar vivendo, que é uma outra comida. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A obra do meu pai é cuidar de gente. Então, a minha obra qual que é? Cuidar de gente. O trabalho do meu pai é cuidar de gente. O meu trabalho... é cuidar de gente. E quando eu vi aqui uma pessoa, quando eu vi aqui uma mulher que precisava de cuidado, eu cuido dela. E isso me alimenta. E isso me dá o que eu preciso para continuar vivendo. Isso é uma outra comida. Uma comida que faz sentido. Vocês não dizem, versículo 35, só daqui a 4 meses haverá colheita. Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário, ele está falando de trabalho. Ajunta fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos, o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe. Eu paro aqui. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Esse é o trabalho de Jesus, esse é o nosso trabalho, esse é o trabalho que dá sentido, esse é o trabalho que traz propósito para as nossas vidas. O trabalho que envolve o nosso dia a dia não é outro. Nós não acumulamos outra coisa que não seja filho dentro de casa, filhos que nós adotamos de uma forma ou de outra. O que Jesus viu nessa mulher? Uma filha que estava ali sem nenhuma direção, sem nenhum propósito para a vida, e ele apresentou para ela. E aí ele fica mais 2 dias naquele lugar. Aquela mulher passa a trazer outras pessoas e Jesus vai dizendo para eles quem eles são. Eles são parte daquilo que ele veio fazer. Mesmo sendo um povo bagunçado, um povo com a cabeça toda estranha em relação à leitura que eles faziam da Bíblia. Esse é o trabalho do nosso pai. O trabalho do nosso pai é o nosso trabalho. E se o nosso pai trabalha, nós também trabalhamos. Se nós não trabalhamos, ou se nós trabalhamos por outra coisa, nós ficamos confusos e a vida perde sentido para nós. Porque nós começamos a achar que o trabalho é outra coisa. E ao fazer isso, nós é que ficamos bagunçados, assim como aquele povo estava, bagunçado. Ao encontrar sentido, nós voltamos a ter alimento que nos alimenta para caminhar no sentido da própria vida. Muito forte isso. Às vezes a gente se engana. e não entende o que, que é a aliança que Jesus veio fazer com a gente. A aliança que Jesus fez com a gente é uma só. A aliança que nós celebramos na ceia é a aliança da família. Quando Jesus nos explica a respeito de aliança, quando o Novo Testamento nos explica a respeito de aliança, ele diz que existem duas. Uma é quando nós éramos muito imaturos, muito jovens, muito pequenos e não tínhamos discernimento. Então nós agíamos como se nós fôssemos servos. Mas à medida que nós vamos amadurecendo, nós entendemos que só há uma aliança. Então não há uma nova aliança, há uma aliança. Ela é evidentemente nova, porque ela não envelhece, ela não muda. Mas essa aliança é a aliança que nos faz perceber como filhos e como família de Deus. A nova aliança que nós celebramos no sangue de Jesus é a aliança da família. A aliança de quem se percebe como filho, quem se percebe como irmão, quem se percebe como pai. Eu estava conversando com um grupo lá em casa. É uma cena difícil essa. Quando a mãe de Jesus, muito provavelmente o pai já havia falecido, porque José desaparece num determinado momento da história de Jesus, e José já tinha dado demonstração de que ele não era o tipo que corria. Então, muito provavelmente, ele já havia falecido. E aí, os irmãos e as irmãs de Jesus vão até Jesus num determinado momento em que eles acham que ele vai acabar morrendo na mão dos judeus. Como, de fato, era isso mesmo. E eles chegam numa casa que Jesus está ensinando e a casa está lotada, eles não conseguem entrar dentro da casa e mandam um recado. Fala lá para o Jesus, fala lá para o Josué, fala lá para o Joshua, que mamãe e os irmãos estão aqui do lado de fora esperando. Aí a gente acha que essa palavra que Jesus entrega é uma palavra dura. Não é uma palavra dura. Ela é uma palavra libertadora, inclusive, para a mãe de Jesus, para Maria, e para os irmãos de Jesus, como, por exemplo, Tiago, que é o escritor de uma das cartas no Novo Testamento. A palavra de Jesus é, mas minha mãe e meus irmãos estão aqui. Porque eu não tenho duas famílias, eu só tenho uma. E essa turma que está aqui são minha mãe, ou minhas mães e meus irmãos. Parece que Jesus está sendo duro, mas na verdade isso é uma palavra de libertação, inclusive para a sua própria família da carne, para entender o tamanho da família e que tipo de aliança ele estava envolvido e que tipo de negócio ele estava fazendo.
E que ele vai fazer o que eles precisam, mas não pelo motivo da necessidade. No fundo, Jesus vai fazer tudo o que a gente precisa, mas não pelo motivo da necessidade. Meu Deus! De onde vem a nossa ansiedade? Sabe de onde vem a nossa ansiedade? De Deus adotar nossos filhos. Mas Deus só tem filhos por adoção. Então, o desafio somos nós adotarmos os filhos de Deus. Então, sabe onde está a bênção desse menino? O dia que ele deixa de ser seu filho e passa a ser adotado por você como filho de Deus. Então, todo homem e mulher será bendito no dia em que ele for adotado como sendo um filho de Deus enviado a nós. A gente acha que a adoção é para Deus adotar os nossos. Não, amados. O espírito da adoção é para que seu filho não seja filho da servidão. E aí seu filho não é filho da servidão, porque você não está trabalhando para garantir o futuro de seu filho. Você, conhecendo a eternidade dele, você está adotando um filho de Deus. Por isso que Jesus vai ser o rei de Israel, porque ele foi adotado por José. Então o espírito de adoção está em nós. Nós recebemos o espírito do Pai, que em nós é o espírito de adoção. E nós estamos achando que o espírito da adoção está em Deus. Não. O Espírito do Pai, o Espírito de Deus é o Espírito do Pai, que agora está em nós, para que todos os nossos filhos sejam agora por adoção. Porque agora, tendo o Espírito do Pai, nós adotamos os filhos de Deus, como sendo filhos de Deus e não nós. Então, a última coisa que eu tenho que estar preocupado é com a salvação deles. Porque se eu estiver preocupado com a salvação dos meus filhos, é porque eles ainda são meus filhos. Mas se eu tiver adotado um filho de Deus, ele é a salvação da humanidade. Amém. Porque ele representa o eterno. E aí a única coisa que eu não preciso ter por ele é o quê? Ansiedade. Aleluia, irmão. E se tiver alguma coisa atrapalhando um filho de Deus? Ele vai destruir. Não se iluda. Não se iluda. Deus vai jogar no chão tudo aquilo que pode impedir um filho dele de cumprir o seu propósito. Mas um filho de Deus, sendo guiado pelo seu propósito, ele não precisa de barco. Porque se precisar, ele anda sobre as águas. Ele não precisa de calmaria. Ele precisa só de autoridade. Então não distraia. Não distraia um filho de Deus fazendo ele pensar nos problemas. Não distraia um filho de Deus fazendo ele pensar na força do vento. Não distraia um filho de Deus fazendo ele pensar no tamanho das ondas. E não distraia um filho de Deus fazendo ele pensar quanta água já entrou no barco. E quanto falta para o barco afundar. Mas ajude o filho de Deus a nunca tirar os olhos de quem fez a promessa. Porque ele é fiel para cumprir. Não distrai o filho de Deus. Porque às vezes você está achando que é o capeta que está comprometendo seu filho, e não é. São as distrações que você criou para ele, fazendo ele medir a força do vento, o tamanho das ondas e o tamanho da bronca. E não fazendo ele lembrar da eternidade do seu propósito. Não peça que Jesus olhe para o seu filho, mas ajude seu filho a nunca tirar os olhos de Jesus. Por isso a Bíblia diz que um pai não tem que ensinar para o seu filho tudo que ele pode receber de Deus. Um pai tem que ensinar seu filho o caminho, a direção que ele vai andar. E às vezes você está gastando seu tempo ensinando seu filho o que ele tem que fazer. Não ensine ele o que ele tem que fazer, se ele ainda não sabe direito a direção para a qual ele está indo. Porque um tanque cheio pode ser pior, um motor possante pode ser pior, e ser bom de volante pode ser pior, se ele ainda não conhece a sua direção e o seu propósito. Então não coloca uma coisa na frente da outra. O tempo que você tem, ensine seu filho qual é o propósito. Porque sendo velho, não diz que vai faltar recurso. A Bíblia diz, ah, quando seu filho for velho, não vai faltar combustível. Quando seu filho for velho, o motor vai estar tinindo, sem precisar de retífica. Não, quando seu filho for velho, ele não se desviará do seu propósito. Porque eu não ensinei para ele tudo que ele pode ter. Eu ensinei para ele qual era o seu propósito. E eu não vou ajudar meu filho a saber qual é o seu propósito, se eu mesmo não estou vivendo o meu propósito, porque eu estou distraído, comprando, vendendo, adquirindo e transformando tudo que deveria ser um lugar de família em comércio. Porque tudo que na minha vida virou comércio, para garantir o que eu vou comer, o que eu vou vestir, onde eu vou morar, Deus vai destruir para me devolver para o meu negócio. E o meu negócio é cuidar da família do meu pai. Por isso você não tem 1000 funcionários, nenhuma funcionária. Você tem alguém da família sendo cuidado por você, para que enquanto ele estiver com você, ele reencontre o seu propósito. E não para que ele continue seu escravo o resto da vida, só porque trabalha bem e faz o que você precisa. Aleluia, irmão. Por isso que todo mundo que passar por nós não vai encontrar a escravidão de um bom salário, mas vai encontrar a liberdade de ter descoberto o seu propósito. E você não vai dar conta do seu patrimônio Você vai prestar conta de todas as vidas que foram colocadas sob a sua responsabilidade para você orientá-las segundo o seu propósito. Deus não vai pedir um relatório do que você fez. Deus vai querer saber que tipo de gente você se tornou. Amém? Então prepara. Porque muita gente, quando chegar lá no dia do juízo, uns vão encontrar o Pai. E outros vão encontrar Deus. E não vai haver esperança para quem estiver diante de Deus e não saber que Ele é seu Pai. Porque eles não serão condenados por Deus. Eles serão condenados pela sua própria consciência. Porque eles preferiram passar a vida inteira acreditando em Deus do que conhecendo o Pai. Não vai ser Deus que vai condená-los. Será a sua própria consciência. Porque Jesus vai estar conversando com irmãos e vai ter gente que vai estar apresentando relatório de servo. E Jesus fala assim: não te conheço. Então a eternidade, amado, não é para quem fez tudo certo. É para quem cumpriu o propósito do Pai na relação com seus irmãos. Glória a Deus. Por isso que o amor do Pai, a graça de ser filho e fazer tudo espontaneamente em favor do propósito, nos leve à comunhão, ao conhecimento, a revelação do Espírito Santo de Deus. Que assim seja a sua semana. Porque você veio aqui encontrar a família do Pai e não buscar as bênçãos de Deus. Podemos ir embora. Vai trabalhar. Toca trabalhar, mano. Sem preocupar com o seu salário ou com a sua recompensa. Porque de uma ou de outra maneira, não interessa o valor do seu salário, pode ser muito ou pouco, um dia ele te deixará infeliz, porque você vai perceber alguém que não merece recebendo mais do que você. E aí lascou. Porque não interessa o tanto que eu ganhei, no fundo interessa o quanto que eu acho que eu merecia. Você não está sofrendo pelo tanto que você ganha. Ninguém está sofrendo porque o dinheiro é pouco ou muito. Ninguém está sofrendo porque o dinheiro é pouco ou muito. Ele apenas não é aquilo que você acha que merece. Porque você continua pensando como um escravo, em vez de pensar como um filho. E aí você acha que o seu filho vai ficar alegre só porque finalmente ele está comendo lá um T-bone. Hã? Um T-bone. Você acha? A maminha da alcatra? Não, amado. Ele estaria alegre com pão com manteiga. Desde que ele ouvisse assim: papai lembrou de você, filhão. E vim de longe trazendo isso para você. Só para você saber que o papai nunca esqueceu de você. Seu filho será lembrado nas pequenas coisas. Mas não deixe seu filho pensar que as suas grandes coisas fizeram você se esquecer dele. Porque senão você vai ter que comprar ele de volta com salário. Porque ele não sabe que você se lembrava dele nas pequenas coisas. Glória a Deus. Aleluia. Bora trabalhar, gente, que tá todo mundo animado. Quem tá animado para trabalhar aqui? Eu passo um trem desse aqui, eu saio daqui animado para trabalhar. Glória a Deus. Amém. Aleluia, vamos em paz. Uma boa semana para todos. Muito trabalho, semana vai trabalhar muito. Muito pão com manteiga. Glória a Deus. É, muito campo para colher.